Fala, vendedor.
Está começando mais um episódio do nosso... Agora está saindo, está começando, agora vamos sem mímica. Está começando o episódio 71 do Pode Faturar, o programa feito para você, vendedor.
O meu, o seu,
como
o nosso.
Como vai você, meu amigo?
Você sabe que eu estava lembrando? Quando que saiu o Fala Vendedor?
O Fala Vendedor?
É.
Foi no primeiro episódio.
Foi no, já no primeiro?
Já
não
no primeiro
foi no
episódio,
primeiro.
Porque a gente falou assim, a gente precisa ter um...
Uma bordão. Chamada, um bordão, é. Pra... Bordão é
feio. E aí falou, pô, cara. Fala Vendedor.
É. Fala Vendedor.
Fala, mano.
Não,
fala,
é,
boy.
É, não é.
Fala,
não,
brother.
Não.
Fala,
não é,
vendedor.
Fala, vendedor. Pô.
E hoje, meu amigo Tércio, no episódio 71...
Vem cá, o que você que aprontou?
Ó.
Quem que você trouxe aqui, meu velho?
Hoje...
O que você que aprontou?
Nós estamos em resposta à nossa audiência do nosso convidado mais pedido desde o início do
episódio. Uau, é verdade. Uau. Não, ele não sabe disso, né?
Não,
que desde
não...
o capítulo número 2, o pessoal fala, pô, vocês precisam trazer o...
Hoje...
Cara...
O chefe da galera.
É o chefe do bando.
Hoje é o chefe do bando, cara.
O que capo de
a
tudo
gente
de capo.
Trazendo, vieram vários caras, vieram ali.
Isso.
Hoje vem o chefe da quadrilha. Hoje vai ser especial. Por isso eu vou fazer rapidamente os agradecimentos. Já temos algumas pessoas aqui. Sejam todos muito bem-vindos.
Muito bem-vindo, muito bem-vindo, queridos.
Comente, compartilhe, vamos fazendo a bagunça. Inscreva-se no canal.
Hoje é dia.
Vamos começar agradecendo aqui a Aroma Café. Que hoje nos recebeu lá, fizemos o nosso ponto
café.
De... Tomou um cafezinho lá? Gostou do...
Muito
te
bom.
Te atenderam bem?
Ótima.
Então tá bom, era um café não, no Mirante do Vale, aqui no Centro Histórico de São Paulo.
Aí. Vem aí aqui experimentar.
Vamos agradecer
aqui,
também a Easy Pricing,
Easy
Soluções Comerciais, CRM.
Automação de propostas comerciais.
Com inteligência artificial.
Com inteligência artificial.
E que, aliás, está acontecendo muita coisa legal, o pessoal chegando aqui, curtindo.
Aqui, muito bom.
Vamos agradecer rapidamente também a Pipeline Services,
representada
aqui pelo nosso amigo. Tem novidade hoje?
Tem novidade, cara. Vou falar para você. Nós soltamos agora um novo negócio na Pipe, que é Conecta Consultas. Nós lançamos uma plataforma de telemedicina. É só...
Só novidade.
Só power. Depois eu conto o resto.
Vamos agradecer também ao Estúdio 29, que nos oferece esse espaço maravilhoso, altíssima tecnologia, também aqui no Centro Histórico de São Paulo. E como sempre, por último, porém não menos importante... A Doce Clique
Fotografias,
representada aqui pela nossa diretora. Hoje a diretora está brava.
Por que ela está brava?
Porque nós chegamos atrasados, a gente não veio fazer aquela preparação, aquele warm-up. Ela
estava
aqui, você viu que ela estava brava hoje. Mas
está
aqui hoje.
Conta para ela dos cabritinhos do... Conta para o Paulo dos cabritinhos.
Eu tomei um pênalti, viu?
Por quê? Por quê?
Porque a gente fala cabritinho, e não são cabritinhos, são bebês recém-nascidos.
São bezerrinhos.
Bezerrinhos pode, diretor? Também não,
não.
Bebezinhos.
Não. Bebezinhos.
Bebezinhos, aqueles bebezinhos no baldinho.
Coisa linda. Dá um de três dedos no ângulo.
Brincadeira, diretora. Então, Doce Clique, entra no Instagram, Doce Clique Fotografias.
Aliás,
e você vai se surpreender com o que você vai ver.
Quem acompanha gosta, porque é bacana mesmo.
E hoje, meu amigo, sem mais, eu vou te dar as honras de apresentar e introduzir a nossa conversa.
Cara,
você
acredita?
Inclusive, hoje, não estamos regados a vinho.
Não, é.
Especialmente para receber o nosso convidado
hoje. Hoje o bicho tá punk, hein?
É o uísque.
Não é whisky. Uísque. Não denigre essa coisa aqui, meu filho.
Uísque.
É. Isso aqui é um single malt, amigo.
Nosso amigo.
É um scotch, não é?
Por favor.
Eu conheço esse cara desde que eu tinha cabelo, sabe?
Traga-o para a mesa, para nós.
Como é que eu vou te apresentar? Paulo Aloche. Seja bem-vindo, meu irmão.
Seja bem-vindo, Paulo.
Tudo bem?
Vamos começar com um
brinde. Pô, que delícia
amizade,
você estar aqui, velho. Pô,
prazer verdade, estar com vocês aqui.
Esse é o nosso grande
chefe
de todos.
Cara, esse cara me fez a estreia em vendas. Eu tenho, porra, eu devo tudo a esse cara. Lembra, Paulão?
E me levou mais além.
E me levou para conhecer o Kleber da Plantel. A primeira. Já
vou mais além. Não tem uma pessoa que a gente fala assim, não, quer dar o Paulo Aloche. O Paulo Aloche. O Paulo Aloche é um grande, é um cara muito querido.
Tem cara que você fala assim, não, é o fulano, aquele filho da...
Tem cara que você fala, é o fulano, eu falo, é o fulano, não conheço, legal,
cara,
beleza.
Não, gente...
Mas quando fala do
Aloche é diferente.
PA.
PA, famoso PA. É diferente.
Paulo Aloche, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber.
Prazerzão.
Pode Faturar número 71. Demorou para você chegar, viu?
Então.
Era para eu ter vindo antes.
A minha mulher gosta de numerologia.
Ah!
7 mais 1 é 8. 8,
é puta número.
Então eu esperei um momento. Poder, Outra coisa, eu não sabia que podia tomar uísque.
Mano, aqui é uma
Achei que só pudesse tomar vinho.
É não, de... não.
Se vocês tivessem me dito que podia uísque, eu teria vindo não, antes.
Episódio 3, 4, já estaria. Mas não importa. Você é tão bem-vindo e querido quanto antes. Seja bem-vindo. A casa é sua, meu amigo.
Muito obrigado.
É isso aí.
Excelente.
Paulão, que história, hein, cara? Hein?
Muito tempo.
Muito tempo. Exatamente. Eu lembro do Paulo na administração de vendas em Microtec. Né? Você... recém-feiano, é isso? Era da FEI? Não, nada a ver. Não. Então conta a história aí.
Na verdade, eu fiz engenharia.
É.
E porque eu gostava de carro. Ainda gosto, mas enfim. Uhum. Decidi fazer engenharia mecânica porque eu queria projetar carros.
Tá.
E no primeiro ano da faculdade, eu fui fazer um estágio numa empresa de autopeças.
Ok.
E no segundo ano... fui fazer um estágio na Mercedes.
Tá.
Você morava na região ali? Ou...
Não. Mas eu queria fazer o estágio numa...
Mas essas empresas tinha um ônibus, te pegava perto de casa. Era muito legal.
Eu tinha ganho um Fusquinha.
Opa!
74.
Opa!
E ia para o estágio de Fusquinha. E eu descobri no segundo ano, durante esse estágio na Mercedes, que eu tinha errado feio.
Nessa escolha, de trajetória de vida.
É.
Errei feio. Fui para psicólogo fazer.
Sim. Aptidão, como é que era? Profissional, né?
Enfim. Mas na dúvida eu continuei o curso.
Né? Tá.
Enquanto não descobri o que eu de fato gostava, eu continuei.
Tá.
E acabei concluindo o curso. No último ano. Surgiu uma oportunidade de estágio na Elebra e eu fui trabalhar na Elebra como engenheiro de suporte.
Meu Deus, hein?
E aí falei, bom, eu vou fazer administração, porque é um curso mais genérico e tal. E na administração comecei a ter algumas aulas de marketing, né? Comecei a ter acesso a conteúdos de vendas. Talvez
mas
seja
ainda
por aí.
Na atuação profissional no mundo da engenharia ali.
Como engenheiro de suporte.
Era engenheiro eletrônico, não?
Engenheiro mecânico.
Mecânico.
É. E eu sei que depois de um ano e meio de Elebra, a rotina continuava a mesma, um negócio pesado. Né? E quando eu completei mais ou menos 2 anos de empresa, eu fui demitido.
Tá.
Fui demitido e, olhando para trás, acho que foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Né? A Elebra pagava muito bem. A Elebra era a maior empresa de informática do Brasil. O Brasil tinha, na época, uma reserva de mercado.
Uhum.
A Elebra tinha mais de 5 mil funcionários, várias divisões. Eu trabalhava na divisão de periféricos. Eu sei que eu ganhava 10. E quando eu comecei a procurar emprego, comecei a receber ofertas para ganhar 15, mas para ser engenheiro, para fazer exatamente o que eu fazia.
E aí, veio a assombração.
Finalmente surgiu uma oportunidade para ser assistente de marketing.
Então, peraí, você já estava com essa... Cara, não é por aqui que eu quero.
Eu sei o que eu não quero.
Não estou feliz e estou disposto a abrir mão e recomeçar.
Ainda não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero.
Exatamente. E aí eu falei, bom, eu quero ir para marketing. Eu acho que é isso que eu quero fazer. Né? E eu sei que surgiu uma entrevista para uma posição de assistente de marketing para ganhar a metade do que eu ganhava. Eu podia ter ido...
Para metade para cima?
Metade para cima.
Metade para baixo.
Decidi.
E para metade para baixo.
Né? E aí fui para a entrevista. Na terceira ou quarta pergunta, eu ouvi: porra, mas você não sabe nada? Falei, olha,
legal, meu currículo.
Eu não sei, mas eu vou aprender rápido.
Isso,
então,
boa.
Tá bom, tá contratado.
Muito bom.
Quem me contratou, vocês conhecem, já esteve aqui, nessa cadeira.
Nessa cadeira.
O senhor Vittorio Danese.
Ah! Vittorio Danese. Lá, na, aí, lá na Microtec, né?
Na Microtec. É. Ficava ali na Marginal, no Mendes Caldeira.
É isso,
né?
Aí, é isso aí.
E eu fui contratado como assistente de marketing. E eu fazia um pouco de tudo. É. Né? Fazia preço, campanhas, visitava cliente, visitava canal, enfim.
Sim.
Eu era assistente dele.
Tá.
Né? Fiquei mais ou menos 6 meses me reportando diretamente a ele. E aí...
E Denoel não estava nessa época?
Denoel? Não, Denoel não foi da Microtec.
Foi?
Denoel não. Zé Mário, enfim, tinha... Então,
olha só.
Tinha um time...
É verdade, é verdade.
E eu sei que... eu fiquei nessa posição durante mais ou menos 1 ano. E aí veio o plano Collor... todas as dificuldades por conta do plano.
Nossa, cara, que louco, né?
Houve um corte pesado de pessoal. E aí, nesse corte, o Vittorio falou:
você tá nele.
Quero que você vá para. Quero que você vire gerente de contas. Eu falei: tá bom.
Porra, que legal.
E você vai atender o Nordeste.
Aí, agora
Ele já estava vendo algo que você ainda...
Agora eu entendi o que ele fez comigo.
Ele fez a mesma
coisa comigo.
Esse é o modo do
operador. É o modo que você fez.
Eu vou atender o Nordeste. E eu sei que eu... A gente saiu para almoçar um dia e ele falou, olha, é o seguinte, eu quero que você use a sua posição... Né?
Vitória fantástica.
Na função... De gerente de contas. Então,
você
tem que falar com
o dono.
Assessoria de imprensa. Precisa informar que você vai para Recife. Precisa chegar lá e falar sobre a empresa, sobre os produtos. Visita revendedor, visita cliente final. Tá bom.
Vai almoçar com o prefeito.
E eu.
Incorporou, né?
Peguei esse script. O que, que eu fiz? Liguei para o Pedro Cadina, que era o assessor de imprensa na época. Pedro, tenta conseguir uma entrevista para mim e tal. E dei sorte, consegui lá uma entrevista, o jornalista me entrevistou no aeroporto, tal. Visitei os revendedores, 4, 5 dias depois eu voltei para São Paulo. Cadê o Vittorio? Não, o Vittorio foi embora.
Saiu da empresa.
E eu lembro que tinha um quadro com informações de vendas, tal, e tinha a matéria que eu dei entrevista lá em Recife e estava autografada por ele. Parabéns, é isso mesmo. E, não sei
e deixou
legal,
lá.
Enfim,
que...
deixou lá.
E se pirulitou.
E embora. E aí foi.
Essa parte ele fez com você também? Essa não.
Fez.
Não chegou nesse nível.
Não,
fez.
Então nós trabalhamos
legais,
um
cara.
Ano juntos, isso em 89, né? Entre 89 e 90. E aí voltamos a trabalhar juntos na
Simpress. Isso aí.
E aí você ficou quanto tempo ainda na empresa?
Não, ficou, ficou até o fim.
Aí eu não tinha um ano na cadeira de gerente de contas. O André Luiz, que era gerente de administração de vendas, pediu demissão. Paulo Alô,
o André Luiz Pereira. Que, aliás,
não quer.
Acabou de entrar aqui, está mandando um abraço para você.
Fala, Andrezito!
Oh, André! Tudo
beijo
bem
pra
aí?
Você.
Esse
tudo
é,
bem?
Esse é parça.
Eu sei que. Aí eu fui para a administração de vendas, que era uma função, na época.
Meu!
Muito estratégica, porque o segredo na época não era vender.
É.
Vender era a parte mais fácil da história. O segredo era entregar.
E para quem entregar, né?
É. E eu literalmente tinha dois telefones. Um que eu falava com o PCP, com a produção, e o outro que eu falava com a revenda, com o cliente. E não, era nervosa.
A operação era nervosa.
Você tinha o revendedor e você tinha o contato com o cliente final também?
Não.
Sempre
na época, nessa época, nós tínhamos uma rede exclusiva de revendedores. É. Ou uma rede de revendedores exclusiva.
Foi logo um pouco antes da Compaq, depois a Compaq que
aí abriu, veio, veio, veio,
ainda, ainda era reserva de mercado.
E, assim, e André, 500 era, micro por mês, cara.
A Microtec era líder.
Líder disparado. Sim, ela é imunidata,
marca,
né?
Marca valiosíssima, uma bandeira de revenda Microtec.
E assim, muito. E micro de qualidade, reconhecida por bancos, por altos caras.
E alto valor agregado ali.
Alto, né? Valor agregado. Cara. No tudo o que acontecia de, assim, de novidade na época de PC, a Microtec tinha.
Na época. Um PC custava...
$5,000
$5,000
É,
não é absurdo. Ele está falando de essa tecnologia da época, né? Só um fato curioso, e aproveitar até que o André Luiz está aqui. A gente estava junto hoje à tarde e nós fomos um cliente.
Tá.
E tivemos ali uma reunião. E aí estava o gerente de tecnologia e estava o diretor de tecnologia e tal. E o cara... recebeu a gente assim, e aí, pô, eu ouvi uma oferta que vocês estão desenvolvendo ali, que parece que agora tem o fixo, não tem mais o clique. Que é o tal do LFP lá que a gente criou, né?
Tá.
Queria entender, parece meio pegadinha isso aí e tal, e fez umas perguntas e tal, e aí o cara foi se soltando, foi. E foi uma reunião muito bacana. Em determinado momento da reunião ali, daqui a pouco o cara bateu na sala dele, foi na sala dele, né? Ó. Mandaram te entregar aqui um negócio assim e tal. Trouxeram para você, ou eu fui buscar para você, qualquer coisa assim. Pá, jogou uma caixinha de disquete 5 1/4.
Nossa!
Lacrada.
Não
no
era
plástico.
Nem de 3,5.
Não, 5 1/4. Tinha um de 3,5 também que estava junto.
Tava lacrada. Meu, isso lacrada, deve ser um milionário.
Aquela de 10.
Da
Verbatim.
Verbatim,
isso. E com o celofane em volta lacrado.
Cara, que legal,
aí,
velho. Cara,
aí ele brincou e falou assim: ah, você nem deve saber. Eu falei: o quê? Eu gravava na fita cassete, colocava naquele gravador do lado, sabe? Você dá o play e começava.
Sim.
Nós estamos falando disso, né? Era até acho que um pouco antes dessa época, né?
Era antes. É. Não. Mas tinha 3,5, tinha um 5 1/4. Tinha o de. O externo, né? Começou o externo de 8 polegadas.
Mas depois em 89, 90...
Já era 5 1/4.
Era 5 1 quarto, não tinha de 3.
Era o flexível,
não tinha,
né?
Ainda.
O HD
era uma assim, caixa, HD... 30 quilos.
Enfim, o HD era...
né?
Um tanque de guerra.
Né? Era da sua ex-empresa ainda que a gente comprava, da Elebro e da Digirê.
E aí abriu o mercado.
Aí, 92...
Cara, foi um baque, cara. Isso foi...
92... foi o fim da reserva de mercado. A Microtec se associou à Digital. Mas aí chegaram os grandes, né? Compaq,
HP, IBM. Bombando, IBM bombando.
Nessa época, a Planos ela nasceu em 87.
A Planos era uma da... Era credenciada, não?
A Green, né?
A Green era credenciada. A Green era credenciada.
Nós tínhamos 7 revendedores em São Paulo. A Green era o principal revendedor.
Isso, era
o
principal.
E o Marcos Ierizo, ele era da Green, um dos vendedores, se não me engano. Uhum. E depois ele fundou a Planos, ou ele foi para a Planos, já estava meio começando, não sei o detalhe da história assim, mas eu sei que veio desse
na rua Luiz Góes, cara. A Green ficava na Luiz Góes também.
É, na verdade, antes da Luiz Góes, era na 1ª de Março, que era
na
uma rua para cima ali.
Eu morava na rua Travessa 1ª de Março, acredita? Eu via a Planos ali, todo dia.
Era uma casa ali na 1ª de Março. Depois foi para Luiz Góes, na esquina com a Barcelona.
Você almoçava no Cipozinho? Na esquininha?
Eu almoçava no Braseiro.
No Braseiro, franguinho do Braseiro.
Do outro lado da Domingos Góes.
Até hoje, você para ali...
Porra, aquilo lá é fantástico. Né? 30 mil frangos por mês.
Não, ali é absurdo.
É absurdo, né?
Os galetinhos ali.
Muito bom.
A gente estava falando agora há pouco dos restaurantes tradicionais, né?
O Braseiro.
Verdade.
Braseiro, nossa senhora.
Você trabalhou na... nessa experiência com o Vitório, e antes da Simpresa, TCE, enfim, teve alguma outra... Pegou esse período de Lada?
Eu fiquei... Não.
Não, Lada não.
Não.
Pior não pegou.
Eu fiz carreira na Microtec.
É isso aí. Né? Virou diretor lá, né?
Eu me tornei primeiro diretor de marketing. Quer dizer, eu fui para vendas, depois fui para administração de vendas, depois voltei para vendas como gerente nacional de vendas.
Isso.
E aí voltei para marketing como diretor de marketing. Tinha um diretor comercial, na época o Fabrício Torrini.
Grande Fabrício Torrini. Grande Fabrício Torrini.
E eu assumi a,
falecido já, querido,
a diretoria de marketing. Então, toda a parte de comunicação, produto, etc., estava comigo. Assistência técnica. É. Né? E quando o Fabrício saiu, eu assumi a diretoria comercial. Então, fiquei com marketing e vendas.
É isso aí, cara.
E fiquei lá até 2001.
Isso aí.
Então, fiquei um tempo...
Bom tempo, né? Porque foi deu uns 13, 14 anos, né, Paulo?
Deu 13 anos.
13 anos, né? 13 anos. Eu saí com 10 anos.
Assim, 12 anos. Já existia em 2001, né?
Não era TCE ainda.
Não, porque eu fiquei na HP entre 2000, entre 98 e 2002.
Tá.
E eu lembro que na reta final ali, 2001, 2002, talvez, já existia Simpress, que era assim, Ricó... Os caras da Ricoh, Simpress, Ricoh...
Era TCE.
Simpress nasceu em 2001.
É, então, 2001, a Simpress?
É. Sim.
Olha que loucura.
Eu lembro porque eu participei de várias reuniões onde, cara, quem são esses caras que estão fazendo barulho aqui?
Isso. Com Ricoh ainda, né? Com
máquinas Ricoh. Mas no tempo de Microtec, o Tércio era comprador.
Era comprador.
Lembro. E aí mudou o lado do balcão, né?
Mudou não. Tigreira, graças a Deus. Tive uma reunião com o Agostinho... Agostinho, grande Agostinho, você, um abração, querido. É, chegou uma época que eu cheguei no Agostinho e falei, olha, cara, supervisor de suprimentos, o gerente era cunhado do dono da empresa, quer dizer, não tinha a menor possibilidade de eu almejar outros cargos lá naquela área. Eu cheguei para o Agostinho, Agostinho, desculpa, eu estou me desligando, quero ir embora.
Que é onde você era o comprador.
Eu era o supervisor de compras.
Supervisor,
né?
De compras.
E o Gostinho só olhando aqui. Puta, o cara era águia. Ah, por causa disso, não vejo mais a possibilidade. Acho que eu já fiz o que eu tenho que fazer aqui. Eu vou buscar um destino melhor, né? Ele falou assim, volta lá para tua mesa. Me dá 2 dias que eu te chamo. Tá bom. Voltar, 2 dias ele me chamou. Você já pensou em se trabalhar em vendas, em comercial? Eu falei, não. Eu? Imagina, você é um comercial. Mesma coisa, cara. Você só vai trocar de mesa. Experimenta isso. Você tem a cara de ser. Você tem essa cara. Tenho certeza que você vai voar. Tá bom. Quando eu olho para o esquerdo, Paulo Alô já estava na sala.
Você?
Ele veio para vendas comigo.
É, você foi o,
me deu um abraço,
o articulador do movimento.
Ele montou. Aí o que ele fez? Me mandou pro Nordeste.
Ele falou, agora chega a minha vez. Que nem é, chega uma senta na faculdade lá e tem o trote.
É isso.
Aí fala assim, agora eu tô no segundo ano, agora eu vou pegar os calores.
Chega nas revendas, uma com 6 protestos, outra com 15 duplicadas
atrás de
crédito.
Paulo,
mas foi divertido, foi legal.
O André Pereira está mandando uma mensagem aqui. Eu provavelmente não vou entender, mas vocês vão. Uma frase aqui, um texto. Computer Factory Serve Mac.
Opa!
Isso diz alguma coisa para vocês?
Opa, Computer Factory Serve Mac.
O que era isso aí?
Isso aí era peraí, agora...
Computer
André,
Factory era uma revenda.
Então, não, Computer Factory não. Foi um negócio da Microtec que ia começar e não começou.
Vamos lá.
Não foi isso, André? Dá um
reporte para mim. Coloca nos comentários aí, André.
É, por favor. Mas era um negócio
época,
da Microtec.
Computer Factory. Tem uma história boa. É, que logo que terminou a reserva de mercado, vieram os grandes.
Isso.
E a gente... foi bastante impactado, né? Porque a gente dominava o mercado corporativo. E tivemos que buscar...
alternativas, rápidas.
Outros segmentos, né? E não existia internet. O WWW veio só em 95.
Tinha as BBS na época, né, Paulo?
Acho que nem isso, né?
Mas existia o computador multimídia. Então, entre 92 e 95, a gente começou a buscar... associações de classe, né? E uma delas foi a Associação dos Magistrados Brasileiros.
Nossa, esse foi um grande case.
11 mil juízes.
É.
E oferecemos, botamos em homologação, enfim, fizemos uma configuração
legal,
personalizada para o cliente e tal. E eu sei que no início de junho, 93, o negócio esquentou. Eles tinham feito uma pesquisa junto aos 11 mil juízes e mais de 7 mil demonstraram interesse em adquirir um computador.
Era na pessoa física, era um programa...
Era um programa voltado para a pessoa física.
Para a pessoa física, para essa categoria.
Para o magistrado comprar um computador para ter em casa.
Certo. Né?
E eu sei que no dia 12, no dia 5 de junho de 93, Palmeiras e Corinthians jogaram no Morumbi. Palmeiras não era campeão 93. Há 16 anos.
Puta, não sou maquia. Era do Marcelinho.
No Palmeiras e Corinthians.
Palmeiras e Corinthians, final do Campeonato Paulista de 93.
16 anos sem...
Eu estava numa excursão em Ouro Preto.
E eu fui ao jogo, obviamente como torcedor alviverde.
Fanático.
E o Palmeiras perdeu. Gol de Viola.
Ah, foi aquele.
Porco.
Tá.
Isso mesmo. E eu sei que na segunda-feira eu fui ao Morumbi e já comprei o ingresso para o jogo seguinte. Eram dois jogos.
Eram dois jogos, é.
Então, tudo certo, eu estava confiante, a gente tinha um timaço, a gente ia ser campeão, estava muito confiante. Isso numa segunda-feira. Numa terça-feira, a Associação dos Magistrados nos chama. Ó, negócio fechado. Nós vamos fazer um evento em Santarém, no final de semana.
Nossa, no Pará.
E vai ter a assinatura simbólica do contrato. Vocês já levam alguns computadores. Nós vamos
ter
lá milhares de juízes.
Vai ter muito pedido ali.
Tá bom. Mas é nesse final de semana? Não dá para ser... No... É nesse final de semana. Voltei.
Com certeza, o ingresso na mão.
Que maldito. Maldição.
E eu tive que ir para Santarém.
É.
Para Santarém.
Santarém é longe, viu, cara?
E afinal, o segundo jogo aconteceu no dia 12 de junho de 93, dia dos namorados. A assinatura simbólica aconteceu nesse dia. Então, festa,
ficou marcado.
À tarde, com a camisa do Palmeiras, eu fui descobrir lá um clube onde tinha um palmeirense, assisti, fomos campeões. E à noite, dia dos namorados, fomos ao show do Giliardi.
Giliardi. Fantástico, cara. Fantástico. Fantástico, hein?
Muito bom. Fantástico.
Eu e o Paulo César Falcão.
Paulo César Falcão, PC, pô. É. Paulão.
Não sei se ele tá por aí.
É. Faz tempo que eu não vejo o Paulo César.
O Celestino estava nessa
sim,
turma nessa época.
Sim, mas o Celestino era um técnico, cara.
Era um revendedor, é isso?
Então, o Silvio Celestino?
Ah, Silvio Celestino, sim. É. Ele era do suporte técengo.
Ele era um técnico, cara.
Ele era um engenheiro
cara.
Ali.
Ele veio aqui, né? E assim,
deu uma virada...
A virada de chave dele é um negócio exemplar, maravilhosa, cara. Ah. Quem diria? O Silvio era um técnico.
É, e, aliás, faz tempo que a gente não fala com ele.
Com ele, né?
Ele tem hoje um podcast também. Ele virou
ele fez um negócio muito legal.
Executivo, ele tem uma carreira de mentoria aí fantástica. Nossa, e ele tem um podcast chamado O Executivo.
É,
muito legal. E aí ele convida ali os principais líderes da indústria.
Pega o copinho do Paulo aí, por favor.
E é um cara... E aí ele tem umas histórias muito engraçadas, assim. Inclusive, ele trouxe pra gente uma frase
uma
que
máxima
ele,
do Rui Campos.
Que num desses eventos de vendas, esses congressos de vendas aí, ele ouviu e disse que guardou para ele, e aí anos depois compartilhou com a gente aqui, que é a história de que assim, a empresa tem dois departamentos, né? Dois grandes departamentos. O departamento que vende e o que ajuda a vender.
Que ajuda a vender.
E só, né? Não tem? Trabalha na loja.
Mas eu divido de outra forma.
Olha o corte.
Olha lá, olha o corte. Manda.
Eu divido de outra forma. Você tem a turma que trabalha em vendas e a turma que gostaria de trabalhar em vendas.
Muito bom. Muito bom. Muito é verdade. É
o
verdade,
o melhor
verdade.
Fórum onde esta frase
é
pode
isso
ser
mesmo. É isso mesmo. Deus, é isso mesmo.
Você,
Paulo.
Vendedor, que se sente preferido.
Isso.
Você se sente abandonado.
Abandonado.
Que você
humilhado.
Vê as ações de motivação da empresa feitas para todas as áreas, menos para você. Que é aquele profissional que todo mundo acha que ganha muito e faz pouco,
Exatamente. É.
Saiba que todos queriam estar no seu lugar. Dando valor à sua profissão
é isso,
de vendas.
Boa, boa.
Sensacional.
Mas olha, ó, vou falar uma coisa, André. A Microtec foi uma empresa que o Toma teve muita sorte. Toma foi o presidente da empresa. Teve muita sorte de ter os caras que teve lá. Não, Paulo? A gente brigava pra caralho, porra, fazia. Mas, cara, se precisava dobrar a noite, se precisava virar sábado domingo, se precisasse ir pra Santarém, não tinha...
Estamos aqui pra isso.
Cara, puta time comprometido, time legal, cara.
Agora, Tércio, eu estou sentindo você, assim, um pouco... Não está buscando...
Eu estou nostálgico.
Buscando, né? Não está me... Para ter aquele momento das perguntas.
O Mendel, você explicou o momento das perguntas.
E aí, até quando ele chegou aqui, ele viu ali o nosso telefone.
Isso ele reparou, né?
Ele reparou.
Eu tinha um desse.
Que
tinha
amarelo.
Amarelo. E aí, esse telefone, Paulo, ele tem um motivo por estar aí, né? E esse motivo ele vem de um quadro que a gente fez aqui no podcast. O Tércio ele tem uma missão durante a semana, quando a gente vai conversando no grupo e tal, que é tentar buscar alguma condição constrangedora, alguma história que não pode ser colocada no YouTube.
A gente passa no Serasa, passa no
e faz aí perguntas, em especial três perguntas para poder... O objetivo não é informar, o objetivo é constranger.
É isso, botar no corner.
Caso você se sinta bala ali, que a gente vai um pouco além, aí você pode recorrer ao telefone.
Agora com o Paulo é covardia, né?
Porque, pô, do podcast, registrar sua reclamação, a gente vai estar...
Mas eu vou me retratar hoje, mas eu vou ser leve com você, Paulo, porque a nossa história...
Vigiliar ninguém merece. Ele tem uma música que eu me esqueci, alguma coisa de nuvens.
Eu até sei qual
é. De sucesso, me lembro.
Bom, você devia estar
chapado. Aquela nuvem que passa lá em cima sobre essa mesa.
Exatamente. Mas, do jeito que você devia estar chapado, você não lembrou da nuvem, né?
Sou eu mesmo. Vamos lá, Té.
Então vamos lá. Grande pergunta. Paulo, qual foi o seu maior negócio que você fez na sua vida que você falou, meu Deus do céu, isso realmente foi a diferença da minha carreira, isso vai me impactar, ou isso vai me dar uma puta grana, ou isso... Qual que foi o meu... Você lembra?
Ou aquele que deixa que não passa nem Wi-Fi.
Não passa nem Wi-Fi.
Você
não lembra nenhum case?
Eu tenho boas lembranças de alguns grandes negócios. Esse dos magistrados, no final a gente vendeu perto de 7 mil PCs, só para que vocês tenham uma ideia... A nossa capacidade produtiva na época era de 4, 5 mil máquinas.
Ou seja, você comprometeu a fábrica há 6 meses ali.
Não, enfim. Tinha negócio assim na Microtec, você fala, não dá. Pintava negócio.
1995, Fenasoft.
Ok.
WWW saindo, né? Ou seja, finalmente a internet entrando no ar. Nós tínhamos acabado de lançar uma linha chamada Quest.
Quest.
Microtec Quest. O computador que é para casa. Tinha uma casinha. Fizemos uma campanha bem legal. Chamamos a Fenasoft e dissemos, olha, a gente não só quer vender durante a feira, como quer entregar.
Na feira.
Na feira.
Isso foi inédito, né?
Foi inédito. Nós fomos na Secretaria da Fazenda, conseguimos uma licença especial para faturar do stand.
Levaram um caminhão...
Alugamos uma carreta.
É isso aí.
5 mil máquinas dentro.
Caramba.
Contratamos modelo com megafone, enfim. Durante 5 dias de Fenasoft, nós vendemos 5 mil PCs.
Caramba.
Esvaziou a carreta.
5 mil PCs. Né? Uma pena que a Fenasoft cobrou.
Os 4 mil.
O espaço da carreta e decidiu vender, dar a mesma ideia para a Compaq e para a IBM, que acabaram vendendo muito também. Mas a ideia foi nossa.
Foi super bem sucedido.
Alguns anos depois, eu estava na HP e eu cheguei a participar em algumas, talvez a última ou a penúltima edição, que tinha a Fenasoft e tinha a Condex. Eram as duas feiras que andavam juntas ali.
Nessa época, o ponto é que não tinha varejo. Não tinha canal.
É.
Não tinha canal.
E aí, assim, eu me lembro...
Você tinha que vender até direto, porque, né?
Não, a Fenasoft era um canal de
vendas. Era um canal de vendas.
Eu me lembro. Um milhão de visitantes
não, mas olha só,
uma semana?
Casas Bahia nem imaginava.
Olha só, aí que eu vou falar. Eu peguei, através da HP, a participação numa dessas últimas feiras que teve da Fenasoft, que foi algo em torno de 2000, por aí. E já foi uma época que as pessoas falavam assim, puta, meu, agora tem muita exposição, muita novidade, mas não tem mais negócio. Não sai negócio.
Eu
lembro que nesse ano em específico, eu estava dentro de um stand da HP, dentro do stand da Globo.com. Foi quando...
Começou as plataformas de web.
Puta, um negócio, faraônico.
Nossa, gastaram dinheiro
assim,
que não tinha.
Não. Porque, pô, vou te falar um negócio. Há 4, 5 anos atrás, os caras vinham na Fenasoft para comprar.
É isso aí, cara.
É isso.
Então, era isso. 5 mil máquinas.
É isso aí.
5 mil máquinas. Você imagina? 5 mil pessoas físicas compraram computador ao longo de 5 dias. Umas filas. No último dia, eu me lembro de uma cena... Porque a gente financiava também, né?
Tinha um banco ali.
Tirava cópia de RG, etc. E vendia financiado. E eu sei que o cliente olhou para a copiadora. Qual que é o preço?
Na copiadora?
Apontou assim. Não, mas isso aqui é uma copiadora. Não perguntei o que, eu perguntei o preço.
Ele queria comprar para não vender mais.
Eu vou comprar.
Estava comprando tudo.
Olha que legal, cara.
Acho que vários negócios corporativos tem um sabor especial, né?
Porque tem.
Negócio corporativo, você vê nascer.
É isso. E dá um trabalho.
Especial definir uma estratégia, né? É muito saboroso quando você percebe que a sua estratégia
deu certo,
funcionou. Algumas vezes você ganha com um preço mais elevado, então o sabor é especial.
E aí você vê, de fato, foi feito
o valor
uma,
que você...
Foi feita a lenda, de fato. Sim. Né?
Exato.
Muito legal.
Avançando um pouquinho a linha do tempo aí, eu entrei nessa empresa em 2009. Então eu saí da HP em 2002, fui para a
Paulo estava em Canais ainda, eu acho.
Não, ele estava indo para Canais.
Estava indo para Canais, né?
Eu entrei na Simpresa em 2005.
E não foi em Canais, foi você liderou
comercial.
Uma das equipes. Que eu lembro que eu entrei bem na época quando estavam começando a formar as filiais. Que até então estava você e o Zé Mário cuidando de duas equipes. E aí, pelo que eu entendi, foi o momento que o Zé Mário assumiu a diretoria corporativa e você assumiu...
A área comercial da Simpresa era inteirinha da Microtec.
Na verdade, eu trabalhei com Vitória um ano, lá em 89.
Tá, é isso aí.
E aí, em 2004, mais ou menos final de 2004, o Vitória me abordou, ou seja, 15 anos depois, olha, queria saber como é que estão as coisas, vamos almoçar e tal, e me ofereceu uma posição de gerente comercial. No final de 2004, eu estava com um projeto. Tinha uma empresa própria e eu estava num projeto com a GV, parceria com a GV, desenvolvendo um portal para a Prefeitura de São Paulo. A GV fazia toda a parte de capacitação e a minha empresa fazia o desenvolvimento do portal.
Do portal.
E eu falei, olha, eu estou no meio de um projeto e...
Cara, largar agora, né?
Te agradeço muito, mas... Nesse momento eu não tenho condição de largar. Mas enfim, está havendo mudança de governo.
Tudo pode
Vamos
acontecer,
falar
né?
em fevereiro. Né? E de fato, mudou o prefeito, o partido, enfim. Eu sei que em fevereiro ele me ligou. Falou, olha...
Isso em 2004.
Aí já, fevereiro de 2005.
2005.
Danado. Ele anota.
E aí? Falei, olha... Eu não quero te empatar a vida, te agradeço, mas não dá. Não tenho uma definição ainda, mas na dúvida a resposta é não. Em junho...
Ele te ligou de
final
novo.
Final de maio? Não. Eu falei, puta.
Ferrou.
Eu tava...
Na Rua da Amargura.
Daquele Rua jeito. Da Amargura. Daquele jeito. E nada deu certo, eu apostei...
No bom e velho estilo vendedor.
Então, né, banquei uma equipe grande durante meses, entendendo que o projeto ia continuar, o projeto não continuou, me descapitalizei, enfim. Estava vivendo um momento difícil. E aí eu liguei. Né?
Sim.
Liguei para o Milani.
Tá.
Falei, Milani, e aí? Já tem um cara novo aí?
O Milani estava lá.
Milani estava lá.
Ah, muito tempo. Muito tempo.
O Milani falou, ó, não vi ninguém novo aqui. Falei, tá bom. Então, transfere para o Vitório. Aí, ô Vitório, tudo bem? Aquela posição...
Continua me esperando aí?
Falou, não, eu já contratei. Estou indo jantar hoje com uma pessoa que eu contratei. Essa pessoa está vindo de Belo Horizonte, vai assumir.
Ah, já sei quem era.
Aí eu falei, olha...
Vai não.
Você vai jantar comigo. E forcei a barra, cara. Ele falou, não, pera um
e
pouquinho.
Tudo que ele gosta é isso.
Não, mas aí eu forcei. Não, vamos nos falar um pouquinho mais tarde e tal. Falei, tá bom. Aí ele me ligou. Ó, vamos no rodeio. E eu sei que ele me contratou para essa cadeira, gerente comercial em São Paulo. E contratou esse profissional de Belo Horizonte, chamava Laos.
O Laos.
Eu não conheço.
Trabalhando na Xerox.
Para montar a filial BH.
É.
Então a filial BH, aliás, filial BH, filial Curitiba, começaram simultaneamente na época em que eu comecei. Os três gerentes comerciais fizeram a integração.
Que já era o Edgar, juntos, né?
Não, não era o Edgar.
Ah, não, era um consultor.
Era um CIO.
Um CIO, é. Não deu certo, coitado.
Ele foge o nome dele.
Mas eu lembro dele. É, verdade. Edgar veio depois.
Então, aliás, comecei Edgar, minha venda direta.
Tava lá já.
O Zé Mário era gerente comercial de indústria e comércio.
Eu fui para a Simpress na equipe do Zé Mário, a primeira vez.
Exatamente. O Tércio fazia parte da equipe do Zé Mário. E aí eu peguei uma equipe, tinha Marangão... Tinha Rubens,
Cláudio Cassiano. Você pegou o segmento de finanças lá, pesado.
E o André já estava lá também.
O André estava no Rio.
No Rio.
O André tinha ido para o
Rio. Tinha a filial do Rio, que ele montou.
E aí, em 2008...
Quem estava na nossa equipe era o Giancarlo.
É. 2008, final de 2008, o Vitório me convidou para ser diretor de canais. Então, eu fui para canais no início de 2009 e fiquei durante 10 anos como... diretor de canais e fiz grandes amigos em canais.
Dinâmica, né?
Muito diferente.
É.
Eu entrei na Simpress em 2009, em junho, e já era o Zé Mário como...
O diretor, né?
O diretor. Você já estava como canais. E tinham as equipes. O André estava vindo do Rio para São Paulo, assumindo isso. A filial São Paulo, que até então não era ainda dividida.
O André tomou uns tiros no Rio.
E o Jean estava. Então eles estavam bem na mudança.
Na transição.
Jean,
né?
E o Jean era um dos gerentes ali, que era a equipe de serviço. Estava abaixo do André.
É.
Isso mesmo.
Tinha o Palomo, com indústria, o Jean, que estava com serviços, o Alexandre Lamônica.
É. Lembra? Como. O que ele era? Utilities,
E o André acima dos. É. Dos três.
O Lamônica, coitado, ele parecia um sapo fora do lago.
Tanto
lá, né?
Que ele saiu do mercado e foi pro mercado financeiro.
Nunca mais ele voltou para a impressão.
E aí eu estava na Planos e fazendo alguns negócios. Em especial tinha um negócio ali que a Simpress e o Vitório eles cobiçavam muito, que era da Price Waterhouse. E eu estava indo para a terceira renovação do contrato. E teve aquele período, né, no final de 2008, que foi a crise imobiliária lá americana, que quebrou muitos investimentos no país e tal. E eu estava... O André me ligou. Eu sou o André Pereira aqui, da Simpress, tá? Oh, prazer, André. Vem conversar. Eu fui conversar com ele. Ele já estava organizando essa equipe de São Paulo, já sabendo que o Jean ia sair. Então, eu estava procurando o gerente de vendas para a equipe. Fiz uma entrevista com ele, fiz uma entrevista com as meninas do RH ali, a Gabriele, não lembro.
Gabriele,
Douglas.
Douglas, sim,
eu lembro do Douglas.
E com o Zé Mário, super bacana, e aí com o Vitório. Cheguei lá na Simpress, o Vitório colocou naquela sala de reunião que ficava atrás da mesa dele ali. Aí ele falou, pô, o que vocês fizeram na Price aqui? Falei, ó, Vitório, acho que se eu estiver aqui dentro, eu te conto.
Eu digo...
Boa, boa.
Aí fui para lá, o Zé Mário me recebeu na equipe, tal, não? E de manhã terminei a integração, aí o pessoal, vamos almoçar aqui. Falei, não, a gente vai tudo pro almoço de
despedida do Zé Mário.
Aí eu falei, puta merda, vamos. Tava entendendo.
Que o Zé Mário tem que vir pra cá.
Zé Mário, tá nessa, nessa
tá,
mira.
Já tá na mira aí, cara.
E aí, a gente tinha aquele hábito de jogar o palitinho.
Isso.
E quem perdesse o palitinho. Que
pagava o café.
Pois é, meu primeiro dia de empresa, meu primeiro almoço e o almoço.
Sem chefe e pagou.
Bota fora do Zé Mário. Então você imagina que tava todo mundo.
Tinha uns 16 caras.
Cara, aí vamos lá, jogar pá, 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 pá.
Cafezinho na cara ali, né?
Falei, mas nem ticket eu tenho ainda. Paguei o café, passou naquela galera. Falei, porra, eu me dei bem mesmo. Caceta. Essa foi a minha estreia na Simpress.
Simpress foi uma escola também. Foi um negócio bem, bem, bem instrutivo, cara. Foi muito legal, cara. Eu fui, nessa época que você entrou, eu fui fazer a filial do interior de São Paulo.
Interior.
Né?
Eu lembro disso.
Aí, puta, precisava contratar alguém, não tinha... A verba era só para júnior. Né? Portanto, você vai arrumar um executivo júnior, né?
Viajar para tocar os negócios sozinho.
Gozado, né? Porque você fala de Campinas... Mas é difícil contratar em Campinas.
Né? Muito difícil.
É impressionante o contraste em relação a São Paulo.
Apesar de ter muita grana na região, né?
Sim, apesar de ser uma região rica, com boas escolas.
Eu não quero me gabar. Eu fiz uns strikes lá que, meu, maravilhosos.
Você vinha, a gente encontrava naqueles períodos de reunião mensal.
É isso.
Pô, era a melhor parte.
Né? Tinha a empresa que... A Simpress ia comprar e não comprou, que era
original
que é, mas aí depois...
Pela Tecnosec, foi aí que o Marcel... Aliás, eu estive com o Marcel essa semana,
Marcel,
fui visitar aquele dia que eu tive
conheci
lá na Simpress.
O Marcel nessa época...
Então, a gente chegou a...
Eu também.
Como diretor de canais, falei... Né?
Não, o Marcel me ligou, fui lá, falou, quero te apresentar o time... timinho legal que eu tenho aqui. Tava certo, assim. Foi um negócio assim que...
E o Marcel que depois, muitos anos depois, a gente, dentro do...
Cara, muito
do
gente boa, Marcel.
Ele era head da empresa de software, TechFi.
Sim.
Eu da TR.
Tá.
E aí a gente trilhou junto lá muitas histórias. E aquele dia que eu fui na Simpress, que eu encontrei ele tava lá também.
Grande figura.
Ele é um figura. Querido também.
Não, gente boa pra caramba. Eu gostei muito dele.
Posso me apropriar da segunda pergunta?
Claro. que eu sou eu? Você acha que eu vou... Que eu vou ficar chateado.
Eu fiquei um ano e pouquinho nessa empresa. Então, eu talvez tenha sido o que menos assisti isso. Mas... O Vitório, ele tinha uma forma... Bastante
peculiar.
Contundente, muitas vezes, de conduzir.
De tratar,
que a gente conhecia. E acho que nas posições que a gente tinha ali, até cabia. É. Né? Tinham vendedores ali que sofriam muito. Pressão e tal. Mas o Paulo Aloxo era aquele cara que, cara...
Sempre,
assim,
né? Sempre, não.
Cara, era yoga. Não,
conta esse segredo aí. O que era? Paulo, meditação.
Cara, que, enfim, era
maconha, algo, o que era? Não, você e o PT são caras assim que eu falo assim, cara...
Que a gente não sabe, tem isso também.
Aprender resiliência tá ali, cara.
O combinado.
Combinado.
Esses caras estavam do lado do combinado ali, não sabe. Mas assim, qual que era o segredo do equilíbrio no calor, na pressão, na comemoração? Como é que você conseguia administrar isso?
Porque o Vitório, ele tinha essa característica.
Sem ficar vermelho,
quando ele
se
sentia acuado, culpado, aí ele vinha, cara, vinha com rolo compressor e vinha espremendo. Né? Quem sabia lidar com o Vitório, cara. Tomava comida, carcada, e sabia que o dia seguinte, cara.
Então, mas
zero a zero.
PA, ele tinha
O PA tinha.
Ele tinha um livrinho, cara.
Tinha. Manual de... Capítulo 9. Agora vem, como é que eu faço?
Em todos os momentos da empresa, então, com Samsung, com HP, toda a evolução, qual que é o segredo, Paulo, dessa tranquilidade,
habilidade, né? E o time do outro lado, né?
Eu diria, um dos segredos é que eu tenho cabelos brancos há bastante tempo, né? Então, acho que ajuda, né? Eu me considero há muitos anos, há mais de 30 anos, um vendedor. E eu acho que o vendedor tem sempre que... Todo final de mês precisa fazer uma autorreflexão.
Sim, né? Sim.
Saber se ele está no caminho certo, se não está.
Se é isso que ele quer da vida. É. Né?
E acho que um dos segredos é transparência. Você precisa ser transparente. Claramente você precisa dizer o que você acha que está fazendo bem, o que você acha que não está fazendo bem, ou aquilo que precisa ser melhorado. E você, obviamente, não pode só apontar o problema, você tem que apontar um plano de ação.
Ou pelo menos alguns caminhos para poder...
Alguns caminhos.
Sim.
Né? E isso tem que ser debatido de uma forma aberta. Né? O Vitório, independente do estilo, ele sempre foi muito racional.
Uhum, muito pragmático.
E eu também sempre fui muito racional. Acho que talvez um dos benefícios de ter feito engenharia
é bem por aí, né?
Aprendido a pensar de uma forma bem racional. Uhum. Né? E um dos hobbies que eu tenho é xadrez. Esse xadrez é um jogo muito estratégico.
Sim.
Você de pensamento, tem que, de movimentos, né? Então, adiante.
É, exatamente. E acho que, de certa forma, a vida acaba tendo similaridade com isso. Né?
Sim.
No final, o que o Vitório quer é o que eu quero também.
É isso. Perfeito, certo? Perfeito, então, Paulo.
Parto dessa premissa.
É isso aí.
Né?
É
então,
isso aí.
Somos ambos bem intencionados, temos objetivos comuns.
E a caminhada...
Eu estou aberto a feedbacks.
Sim. Então, pronto.
Isso é algo que você...
E assim, tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla. Então não adianta sofrer por aquilo que a gente não consegue controlar.
É
o famoso problema que não tem solução, está solucionado.
Está,
né?
solucionado, está.
Né? Agora, Paulo, você... Essa linha de pensamento é algo que você também leva para a tua vida, para o teu casamento, para a criação dos filhos, ou é algo que você fala, isso aqui no mundo corporativo eu tenho uma postura,
funciona.
Que você poderia fazer esse paralelo até para que as pessoas se identifiquem assim?
Minha mulher ainda reclama.
Querida
filhas.
Maria.
Eu fui professor.
Um beijo para você, Maria.
Beijo,
Maria, a gente conhece quantos anos, Paulo?
A Maria, desde 96 eu estou com ela. Comecei a namorar a Maria em 96.
É isso aí, cara.
Em 99. Eu tenho duas meninas, uma de 24 e uma de 22.
As duas.
Ontem foi a colação de grau da mais velha.
As palmeirenses.
As duas
beijo
fizeram
pra vocês.
Direito. Tá. E eu fui professor particular de matemática das duas. Eu não sei se...
se tem bem ou mal, mas...
Ver, né? E a Maria reclama, porque, de certa forma, eu uso isso na vida pessoal. Né?
Enfim. Acho que é difícil desvincular, né, Paulo? Assim...
Só uma informação aqui.
O André. André.
Tô colocando aqui, ó, no caso do Vitório, não adianta ser transparente, tem que ser invisível.
Mas, mas às vezes vale, mas assim,
pelo menos naquele momento
assim, press, mais uma vez, eu tive o privilégio de conhecer o Vitória em 89.
Quando
eu voltei a trabalhar com o Vitória em 2005, o Vitória tinha
outro, era outro, era Vitória
outro,
era outro Vitória. É isso
muito
aí,
muito em diversos aspectos.
É isso aí.
E hoje o Vitória é outro.
É
outra pessoa.
Ele evoluiu.
Porque, assim, isso
não sei se ele evoluiu, ele se transformou.
Não é à toa, Paulo, que ele teve aqui, eu falei isso para ele aqui, Ele deixou um legado assim, questionável. Então, quem teve, de fato, oportunidade de trabalhar com ele... Quando eu falo trabalhar com ele, não é trabalhar na mesma empresa que ele. Porque ele teve muitos colaboradores, mas ele teve algumas pessoas que ele, de fato, se relacionava. E eu tenho uma história com ele, quando... na minha... Na ocasião que eu trabalhei com ele, ainda, infelizmente, os meus cabelos não estavam tão brancos. Faltava um pouco desta maturidade de entender
A pegada,
que existia um contexto para aquilo, existia um objetivo comum, que era dos dois, mas existia uma imaturidade natural minha. E muitas coisas dessa relação que nós tínhamos, eu não entendia como algo evolutivo, como algo construtivo. Eu entendia como pessoal. Puta, o cara tá me perseguindo.
Não era nada disso.
Demorou para eu entender. E quando eu tava indo embora ali, teve um episódio engraçado que a gente teve um embate ali, um motivo X, assim. E eu quase que eu falei assim, eu já tô com o pé em outro lugar mesmo, eu quero que se...
Agora eu chuto o balde.
Né? E, porra, cara, não. Né? Qualquer coisa assim, não, isso aqui... Não, mas não sei o quê. Aí eu gritou, eu falei mais alto, mas com respeito, sempre. Né? Mais alto no sentido de mais firme.
Firme,
E até que aí ele falou assim: é isso que eu quero. É assim. Eu falo, porra, mas agora que
agora
você
falou.
Não é?
Não sei se é segredo, mas enfim. Você tem que falar aquilo que você pensa.
Se posicionar.
Claro.
Sempre. Claro,
sempre.
Com qualquer pessoa.
É isso.
Inclusive com o Vitório.
É isso.
Né? E muitas pessoas têm dificuldade. Acabam falando aquilo que ele quer ouvir. E não aquilo que estão pensando. Aí isso. Fica difícil.
E aí, qualquer executivo na posição dele, com competência dele, sabe.
Ele pode discordar ou pode concordar. E se discordar, tem que ter um debate.
Sim.
Né?
Claro.
E mais uma vez.
Claro.
Não, e eu vi várias
vezes. Ele está onde está?
Por causa disso.
Por causa disso.
É isso.
Eu vi várias vezes. Tive conversas com ele.
Desculpa, mas quem está certo, quem está errado na história, desculpa.
No meio desse debate de conteúdo técnico, de ideias e tal, ele falou assim: faz sentido.
Eu posso dizer assim:
ideia, né? Então,
uma aula, o cara é uma aula. De vendas, o cara, tudo que eu sei de vendas eu devo ao Vitório.
Enfim, é um craque.
É um craque.
Mas assim,
agora,
o bom vendedor ganha a maioria das batalhas, mas ele tem que saber perder.
É isso que eu ia falar. Alguns, era a minha próxima pergunta.
E do jeito que perde, né?
E alguns não sabem perder.
Não sabem perder, exatamente. É?
Estamos no mercado de tecnologia. O mercado de tecnologia. Hoje o profissional está aqui, amanhã ele está ali.
Alguém quer completar aí?
E você causa uma boa impressão quando vende e entrega aquilo que prometeu.
Você prometeu?
E causa uma boa impressão quando você perde e sai pela porta da frente.
Boa, Paulo.
Porque amanhã o cara vai lembrar de você.
É isso
vai
aí.
Lembrar. E muita gente erra aí. Sabe perder.
Chuta o balde,
Chuta o balde.
Exatamente.
Isso mesmo.
A gente vive uma maratona, não é uma corrida de 100 metros.
Claro. O contrato é 5 anos, mas ele vem. Algum momento ele vai voltar.
Eu já vi, e aí a vantagem de ter cabelos brancos, eu já vi várias vezes. Perdemos.
Isso.
Alguém assumiu 4, 5 anos depois. O cliente voltou.
E não só isso.
Eu era feliz e não sabia.
Mas tem mesmo. E vou mais além. A gente vive num mundo que por trás de todos os CNPJs estão os CPFs, não é? Amanhã esse cara sai daqui.
Perfeito.
Vai para outro, então, para outra empresa. Ele vai lembrar de você.
Exatamente. Então tem e aí eu tenho um alinhamento com o Vitório com a Simpress.
Tá.
E isso é fundamental, né?
É isso.
Os seus valores pessoais.
Tem que bater, tem que estar junto, alinhado, lógico.
Alinhados, né?
Lógico.
Paulo, com essa evolução. Bom, a gente está vivendo momentos conflitantes em várias áreas da nossa vida, do país, da evolução do mercado, das questões internacionais, evolução de tecnologia com inteligência artificial e por aí vai. Eu queria fazer uma pergunta sobre duas dessas áreas e como é que você está incorporando isso na sua forma de trabalho, na sua liderança e tudo mais. Uma é a inteligência artificial, como é que você está vendo isso, o que você já está incorporando na sua atividade, tanto pessoal quanto nos processos no que você está liderando. E a outra é como é que você está vendo essa volatilidade das gerações que estão chegando, tanto nas nossas
geração
forças de trabalho,
Y, Z,
né? Então o desprendimento, patrínio, ansiedade, quanto também nos clientes. Esse mesmo perfil também está sendo o comprador do cliente, o cara de TI. Como é que você está vendo isso tudo? E como é que você está passando para a sua equipe para administrar isso?
Eu acho que vale a gente rapidamente analisar a evolução do marketing, porque eu acho que através da evolução do marketing a gente enxerga a evolução do profissional de vendas, né? Então, o marketing teve a era do foco no produto.
Uhum.
Até 1990,
foco total no produto. IBM, é isso.
Produção em massa, né? E o vendedor tinha que dominar o produto.
É isso aí.
Era venda de catálogo. Venda por catálogo.
Venda por catálogo. Aí veio a era do foco no cliente, né? E nessa era, a segmentação, né?
Produtos específicos para determinado segmento, dominar o vertical, soluções para...
O investimento em marketing mais otimizado.
Isso.
Já não tinha campanhas de massa apenas. Aí surge a internet e eu acho que aí tem uma disrupção. Porque com a internet, o comprador passa a ter acesso à informação sem depender do vendedor.
Sem precisar de você.
A gente sempre fala isso aqui. Às vezes você senta na mesa do comprador, o cara já sabe o teu preço.
Sabe mais que você.
Já sabe. Eu quero esse aqui, ó.
A informação começou a ficar disponível.
Aí nós vamos para uma outra fase, que é mais recente, né? Que é a do... alinhamento com valores, né? Então você tem sustentabilidade,
propósito,
então é algo mais amplo. E aí tem o digital, né? Você tem a venda online, você tem a venda física, você tem as campanhas, né, em redes sociais, etc. E, finalmente, a última fase, que tem tudo isso com inteligência artificial, com predição de dados, etc. Né? O bom vendedor usou toda essa evolução a seu favor. Então, qual que é o impacto...
Até o CRM, né?
Então, qual que é o impacto... Não, o CRM. Na era do foco no produto, o CRM era uma ficha.
É isso aí.
Uma ficha que você... preenchia com
Kardex.
Caneta.
É isso aí, cara. É isso aí.
É isso. Esse era o CRM.
Isso aí.
Não é? E hoje, quer dizer, vendas, é uma das profissões mais antigas que existem.
Sim.
Não existia moeda e já existia o vendedor.
Vendedor escândalo. E... Eu não vou falar o outro.
Era troca.
Não era vou troca. Falar. A outra profissão é mais antiga ainda.
É isso.
E com certeza...
Porque o vendedor já estressava naquela
época.
E com certeza a profissão de vendas tem um futuro muito longo. Né?
Lógico.
Porque todas essas inovações, então falando especificamente de inteligência artificial, na minha visão, vieram para aumentar a produtividade do vendedor.
É isso. Boa.
Mas ele tem que saber explorar isso.
E eu complemento, Paulo, não só... da profissão de vendas, ela continuar na linha central, ou seja, tendo esses facilitadores de tecnologia, de ferramentas, etc., métodos também, metodologia, mas também é a profissão que ela está por trás de todas as profissões, né? Você estava falando que você começou sua carreira como engenheiro. Nós tivemos aqui na semana passada o Rodrigo.
Sim, Rodrigo, outro engenheiro.
Que...
Fera. Rodrigo, um abraço.
De vendas. Beijão, Rodrigo.
Uma valeu.
Referência de vendas hoje, mentoria de vendas. Um cara
dá
super...
consultoria pra caramba aí, palestrante.
E iniciou a carreira dele no mundo de engenharia. Uhum. E logo nas primeiras experiências ele falou, olha, eu tô aqui, mas eu sou um vendedor.
É isso.
E aí ele começou a entender a facilidade de vender, nem, ainda que fosse naquele momento as ideias, os projetos, né?
É isso.
Ele falou, cara, a venda ela está por trás de todas as profissões. Então o dentista precisa saber vender,
claro,
o médico,
claro,
o engenheiro.
Claro, né? Quem for, o
e
arquiteto.
É engraçado que no Brasil nós temos uma cultura que é exatamente o contrário, né? O vendedor é a profissão do fracasso. Então, você teve erro ali, você teve erro aqui, cara, eu tive que vender.
Mas eu acho que tem um pilar, né? Tem uma espinha dorsal que não muda, né? Então, é muito comum, porque tal fulano tem visão 360.
É. Que 360 é isso?
O que é a visão 360?
É isso.
Eu divido, é um quebra-cabeça de três peças. Tem uma peça que é a sua empresa e o seu portfólio.
Sim.
Você precisa dominar isso.
Sim.
Você precisa ter domínio disso. O vendedor de relacionamento,
sim,
né, vai ser extinto. Esse sim vai ser extinto, porque, mais uma vez, o cliente conhece tanto quanto você. Então, se você chegar lá só para tomar cafezinho, acabou.
Cara, acabou. Primeiro que engolido. O cliente não tem mais tempo para isso,
não tem,
inclusive.
Ele não depende mais de você.
Você fala com o cliente hoje, 10 vezes menos você falava 5 anos atrás.
Você tem que ter domínio da sua empresa, dos seus processos e do seu portfólio. A segunda peça do quebra-cabeça, você precisa dominar o seu cliente. E não só o cliente com internet passou a ser mais bem informado, etc., como você vendedor,
claro,
também.
Conhecendo.
Você vai para uma reunião, você sabe o que a empresa faz, onde,
claro,
ela atua, quais são as dores,
os objetivos.
Então, aquela conversa inicial não precisa ter.
Rapaz,
você chega já com
Deus,
a sua estratégia montada.
É
finalmente
isso.
A terceira peça do quebra-cabeça, mercado e concorrentes. Você precisa saber com quem você está competindo. Né?
Puta, com certeza, né?
Suas fortalezas.
Com certeza, sua fraqueza. Análise SWOT na veia.
Então, se você tem domínio dessas três peças, você tem visão 360 e aí precisa de uma estratégia. Eu estou no ponto A.
É isso aí.
E quero chegar no ponto B, que é pedido fechado. Pode faturar.
Posso só dar uma coisa, que essas coisas aqui me arrepiam aqui a pele. Eu estou dando consultoria para uma empresa, uma transportadora. Tá? Transportadora. Transporta as coisas. Ele não tem área comercial. Nunca teve. Todos os negócios que ele está há 12 anos no mercado. Todos os negócios que ele fez foi por indicação. Né? E cara, como é que o Brasil é um negócio extremamente é um negócio, como que hoje em dia, no jeito que a gente está, tem ainda uma empresa que não tem vendas? Os caras ainda ligam pro cara
para
pedir serviço. Cara, né?
E também
é o cara.
Ele tá navegando num aquário.
É isso.
É tudo
agora,
uma questão do que ele quer fazer.
Agora,
né,
o que tá acontecendo? O aquário, a aguinha.
Ah, em algum momento isso acontece.
Né? E aí ele chega para mim e fala assim: eu tenho um cliente, meu maior cliente, ele. Ele está sofrendo uma fusão com um outro grande cliente que não era meu, mas eles estão se fundindo. E os caras estão perdidos. Uma hora me chama, eu levo o caminhão lá, não tem carga. O que eu faço? Aí, né? Você ligou para o cliente, né? Tudo isso que a gente... Você ligou, você marcou uma reunião com o cara para falar, cara, como é que eu posso te ajudar nessa situação? Não é isso?
Mas é isso.
Fala, você está com ligar, o prato, né, cheio na mão, cara.
Na verdade, tem que estar lá, né?
Tem que estar lá, é isso.
Durante a pandemia, a gente viveu isso e é muito diferente, é muito, né? Diferente. Você ter a interação
você
online
chegou, então,
e você, né,
então,
sentir...
Você, né, chegou...
Linguagem corporal,
ambientação...
Você não pegou essa fase na Simpress, né? E nós passamos para um modelo de ERP, uma troca de ERP... Que bagunçou o banco de dados dos clientes. Você pagou?
Ali. 2010.
Cara, você mandava. O cara pediu o toner, você mandava o toner para São Paulo, mas o toner ia para Pará. Né? Foi um inferno na nossa vida aqui. Né? E se você não está junto com o cliente na hora para falar, calma, vamos lá, vamos. É. Tá certo? A casa cai. Né? Então, esse foi esse ponto. Desculpa.
A gente está. Já indo para a terceira parte final.
Por quê?
Aí do...
Por que terceira?
Já estamos uma hora e.
Ah, 15, para! Aí. Não, que é isso? Nós estamos a 15 minutos, você tá enganando nós.
Existe uma síndrome quando as empresas crescem, que é assim: a gente tem uma forma de fazer, uma forma de sucesso, afinal de contas, vai nos projetando no crescimento, na cabeça do crescimento das empresas, que é quando você começa a ver uma estrutura tamanha. Né? Ela começa a crescer tanto em número de equipes, número de vendedores, número de representantes, e que aí você acaba perdendo um pouco daquela sua segurança de sucesso, fazendo com que aquilo chegue na ponta. Então, você tem ali, você começa a ter diretores, que tem gerentes, que... E aí você fala assim, putz, eu tenho receio de aquelas essências, aquelas linhas centrais dos valores que eu tenho não estão mais sendo... O negócio ficou tão grande e ficou tão impessoal que eu perdi a segurança de que a empresa continua fazendo daquela forma que eu acredito. Uhum. Primeira pergunta é, você sente hoje isso no tamanho da empresa que você lidera? Segundo, se sim, o que, que você tem feito ou como é que você age em relação a essa manutenção dos seus princípios, da sua forma de atuar e também do seu talento para garantir que a empresa lá na ponta continue provocando isso?
Uhum. Eu atuei durante 10 anos em canal e em canal eu era a figura-chave. Era o protagonista e os canais...
A última barreira do inferno.
E os canais exigiam isso.
Então, claro, eles pedem isso.
Eu procurava desenvolver o time, mas nas situações críticas, deixa quem atuava era eu.
Isso aí.
Né? E se eu não atuava, o canal se sentia preterido, então...
Aliás, era aquilo que ele via de valor.
Exatamente.
Falava, eu estou associado a você.
Exatamente.
Porque eu sinto a tua presença no negócio.
Claro.
Então, independente das dificuldades, independente do concorrente A ter um preço menor, havia uma relação de confiança e como eu pessoalmente atuava, isso tinha um valor muito grande e fazia a diferença.
Ou seja, eu estou preocupado com o teu problema... Tenho limites, mas eu estou preocupado com você.
E o revendedor é gozado. Ele não compra produto e preço.
Não. Boa.
Ele compra visão estratégica.
De continuidade.
Ele compra confiança.
Confiança é
isso.
Esse é o jogo.
Esse é o jogo.
Quando eu fui novamente para o corporativo, isso aconteceu em 2019, né? Eu vi uma estrutura muito diferente daquela que eu vivi 12 anos antes, 11 anos antes. Né? Então, é como se eu tivesse corrido Stock Car.
Sim.
E tivesse aterrizado num carro de Fórmula 1. Não é? E eu tive que mudar radicalmente a minha forma de atuação. Então, não dá para você ser o protagonista. Não.
Você tem que otorgar
poder,
ser
tudo,
né?
Menos o protagonista.
É isso aí, mas aí você tem que
o protagonista tem que ser o gerente de conta, porque senão você perde os grandes caras.
Lógico, né? Cara.
Não dá.
E aí você descredibiliza ele e aí você fica louco.
Quem tem que fazer a diferença é o gerente de contas.
E quem é o gerente de conta? Esse cara não pode ser mais o gerente de conta que foi há 20 anos atrás, cara.
Exatamente.
É isso.
Mas enfim, falando especificamente da Simpress, eu acho que a gente tem uma característica que você enxerga em toda a empresa, né? Independente da posição que você ocupe de liderança, você tem que ser estratégico, mas você tem que conhecer a operação nos detalhes.
Claro, né? Claro.
E tem que acompanhar os indicadores.
Claro.
E é isso. Então, hoje, se eu olho para a minha agenda, eu continuo visitando cliente.
Perfeito.
Eu continuo tendo contato com o cliente. Só que, em canal, eu estava no canal 70% do tempo. Aqui, eu dedico talvez 10%, 15% do meu tempo para reuniões com clientes.
Sim.
E o restante do meu tempo, ele é mais produtivo de outra forma, desenvolvendo o time, acompanhando, né?
Sim.
Então, é diferente. Mas,
muito
e óbvio,
bom.
Você tem que ver como é que você agrega, entrega o seu melhor na sua cadeira.
Perfeito.
Né? Então, esse estilo tem que ir sendo refinado, né?
E adaptando conforme o círculo. Eu vou ter que fazer a terceira pergunta.
É isso que eu ia falar. Aliás, eu ia fazer só um parênteses aqui. A gente precisa fazer a terceira pergunta. E eu queria saber se você me permite aquele espacinho do...
Claro, querido.
Eu peço permissão.
Como sempre, como sempre.
Para fazer o merchan do
querido,
meu segundo livro.
Nem precisa perguntar.
Aliás, eu vou pegar o gancho que é o seguinte.
E é um negocinho bacana isso aí.
Não,
aqui
é o seguinte.
Isso é legal.
No final do dia, de tudo isso que nós estamos falando, no final mesmo, no bottom line, nós somos pagos para resolver problemas.
É isso.
Certo? Não, porque se o cliente isso. não tiver problema, se a nossa empresa não tiver problema, não. se o mercado...
Eu estava mentorando aí, o cara hoje e falo assim... Como é que você contrata um cara hoje? Você acha que você contrata um cara para o cara viver de boa?
É, porque assim...
Você contrata alguém aí, hoje para resolver os problemas...
Também no final do dia, o que vai diferenciar... E aí vou parafrasear o Vitório. O pangaré do puro sangue... o cavalo pangaré do cavalo
isso, puro isso, gato isso, gordo... Isso.
É a maneira como ele lida e enfrenta esses problemas.
É isso aí.
Então tem o cara que corre...
É.
Tem o cara que finge que não existe.
É isso.
E
finge
tem o cara
morto.
Que, porra, daqui que
vamos
eu
vamos lá resolver. É.
Na minha... Faço aniversário em abril. E eu fui presenteado pela minha equipe nesse último aniversário com uma camiseta escrito assim, ó. Eu reclamo, mas resolvo.
É boa. É isso aí. É.
Boa. Eu reclamo, mas eu resolvo.
Boa. É isso aí.
E aí, Paulo, eu resolvi... catalogar, eu resolvi escrever uma sequência de situações e criei esse livro aqui, que é o Vai Um Probleminha Aí, né?
Legal.
E depois eu fui presenteado pelo Jean, que eu convidei ele para fazer o prefácio do livro.
Jean.
Ele aceitou e com muito carinho fez.
Sempre muito querido aqui.
E aí Legal. Esse aqui assim, é um guia prático para você se apaixonar pelos seus problemas. Né? Então, eu só queria... Está na Amazon, está na...
Problemas lugares, foram criados para ser resolvidos.
Está na câmera certa aqui?
Olha lá, está pedindo, pedindo a palavra.
Você passa a ser especial quando você tem um filho, quando você planta uma árvore...
E escreve um livro.
É isso aí.
Você completou o ciclo.
Eu completei. E assim... Ó,
mais
e
ou
assim,
menos, né? Não sei, porque...
Não, pai é quem cria, vamos começar... Vou entrar no detalhe.
Você sabe que eu tenho várias fases com o André, né? Só que cada fase que eu passei com o André foi com uma esposa diferente. Desculpa.
Não exagera.
Não exagera.
E aí, eu...
Te adoro, chefa.
Você sabe que outro dia eu escrevi... Eu havia escrito antes um outro livro, que é esse aqui, que é o Veredicto. Só que esse livro é assim, ele é um romance policial.
E aí tudo a ver com o Toner.
Exatamente. Eu vinha escrevendo, tal, tinha um sonho e tal. E quando eu lancei o livro, aí eu... Pô, é um livro de história? É um romance? Não é um livro de vendas? Gente. Eu tenho vida, né?
É?
Eu tô fora da... Assim, à noite eu janto, eu assisto televisão também. E aí eu escrevi esse livro. Esse livro, ele durante umas 3 semanas, ele ficou entre os 10 primeiros da categoria de ficção. Ficou em 34º. Na categoria geral da Amazon.
Uau. Foi o 34º menos pior.
É, de baixo para cima. De baixo para cima. E aqui, mas é assim, é um thriller, né? É um livro
Legal.
De... Assim, não é todo mundo que gosta desse tipo de literatura, porque se dá uma apertadinha assim, cai um pingo.
Cai um pingo de...
Aliás, o próprio nome já diz isso, né?
Legal.
E... E aí, quando eu escrevi esse livro, muita gente me lembrou deste ditado. Falou assim, pô, que legal, cara, porque você sabe que escreve um livro, planta uma árvore
e faz um filho.
Você fechou o ciclo.
Você tem que fazer uma plantação.
E aí eu escrevi um artigo porque eu fui atrás de entender exatamente o que é isso.
Você precisa criar um Ibirapuera.
E a parte do livro, ou que está materializada na escrita do livro, no final do dia, é o que a gente faz e fez, e você principalmente fez na vida de muita gente, que é registrar e deixar os ensinamentos valerem a pena.
É isso.
Então, quando você olha para trás, caras como Rodrigo Palomo, Fernando Maliano, que a gente olha e fala assim, pô, o Paulo Aloysio precisava ir lá no podcast.
É.
Esse olhar de admiração é pelo legado.
Pelo legado,
que
claro.
Ficou
claro.
A Dani.
Claro.
E essa semana a gente falou sobre isso.
Aliás, se a Dani estiver assistindo, eu te liguei e você não retorna.
Olha, que absurdo, Dani, que absurdo,
Dani. Eu vou te mandar o corte e vou pessoalmente te falar, ó.
Essa aí.
Você
tá devendo.
Você tá devendo.
Exatamente, tá devendo.
Aí.
E o legado que a gente deixa na vida das pessoas, positivo, tem gente que deixa o estrago, né? O negativo.
É isso.
Mas o legado que a gente deixa. E a admiração que faz a gente sempre lembrar dessas pessoas, você ter catalogado num livro é um detalhe,
muito
mas o legado fica. É. E é esse legado que é escrever um livro.
É, né? Isso aí.
E ele está relacionado a plantar uma árvore, ou seja, você fincar a raiz daquilo.
É.
E o filho é o que você de fato cria. É. Então você tem pessoas que vão fazer como você faria, diante das situações vão lidar como você iria lidar.
Sim.
Né? E aí... compõe esse ditado. Então, para fechar aqui, gente, vai um probleminha aí, ele exatamente com situações reais transfiguradas em histórias fictícias, mas baseadas em histórias reais, né?
Legal.
De como a gente pode se diferenciar no dia a dia e, de fato, ser aquilo que faz, ou aquele que faz a diferença no mundo corporativo, no mundo empresarial, de uma maneira geral. E mais uma vez, já obrigado pelo presente
aí,
aqui do prefácio
legal.
Que você escreveu aqui. Então tá aqui, vai um probleminha aí.
É isso aí.
Nas principais livrarias aí de São Paulo.
Parabéns.
Feito o meu merchan, vamos para a sua
Vou para a terceira pergunta. E última pergunta, Paulo. Não essa, vamos mais incomodar. Essa foi para acabar.
Derradeira.
Paulão, você passou por Ricoh, você passou por Samsung, você passou agora por HP. Como é que é essas culturas? Como é que você encara... como é que esses caras fazem negócio, na sua opinião? Como é que é o estilo? Conta um pouquinho pra gente. Você sentiu muita dificuldade ou mais facilidade com um ou com o outro? Como é que você vê isso aí? Como é que você está vendo isso? O americano, eu trabalhei muito com o americano, eu sei como é que é, mas não, coreano e
o japonês.
Japonês também trabalhamos, mas a gente, enfim, gostaria de ter uma posição executiva nisso aí.
Uhum. Legal. O japonês, eu tive mais contato logo que entrei na
Simpress. Isso.
Né? E acho que fazem ótimos produtos, continuam fazendo ótimos produtos, e tem toda a cultura japonesa.
Sim.
Né? Então,
melhoria contínua, planejamento de longo prazo.
Exatamente. Obviamente tem um ritmo próprio. Né?
Sim.
Mas eu admiro muito a cultura japonesa, acho que os valores... são, né?
Os princípios ali.
Os princípios. E eu tenho saudades. Os produtos são excelentes. Realmente fazem, né, produtos.
É isso aí.
Olhando para o
produto
atual,
isso.
Eu acho que eles abriram mão ou não investiram em software como continuaram investindo em hardware.
Hardware,
e talvez...
Wanderlei Gomes que o diga, né, Paulo?
Isso tem feito diferença. Samsung é uma empresa coreana. Eu tenho saudades dos coreanos. E muito ágeis. Você pegava um guardanapo, olha, eu preciso de um produto mais ou menos assim, meses depois,
a coisa plau, tava
é disponível. Isso aqui que você precisa? É quase isso. Rápidos, né?
Tá.
Uma estrutura super hierarquizada, mas você sabia claramente quem é que tomava a decisão.
Perfeito.
Então você tinha uma demanda, essa demanda rapidamente chegava nessa pessoa que dizia é assim, é assado, o desconto é X.
Tá.
Então, sem dúvida...
Agilidade ali.
Agilidade e uma cultura muito bem sucedida.
Né? Claro, tanto que está aí, né?
Está aí. É. HP, eu diria que o oposto disso, né? Uma estrutura globalizada e é difícil você entender quem toma a decisão, porque quase sempre, para um determinado problema, existe um colegiado que define. Né? Então, eu me lembro do TOB, que foi a transferência do negócio da HP do Brasil para a Simpress.
Tá.
E foi montado um grupo de trabalho. E eu me lembro que eu tinha call com fulano, que é o responsável por determinado assunto e que mora na Rússia.
Isso.
O outro em Barcelona.
O problema é que o cara... problema é que fala... a hora que o cara tá legal, você tá dormindo.
É, aí você vai explicar o mecanismo de impostos do Brasil.
O cara é head global e tá na Rússia. O outro é head global tal assunto e tá nas...
3 horas da manhã pro cara é meio-dia, pô.
Como é que vai funcionar esse negócio? Não tem nenhuma chance. E funciona.
E funciona.
Obviamente,
HP é impressionante.
Numa outra velocidade, mas talvez com um outro nível de governança.
Sim.
E não dá para dizer, né? É uma empresa super bem sucedida, líder global, né? Em impressão.
Os números falam por si aí, né?
E especificamente em relação a Samsung e HP, quando eu olho para a Simpress, ambas foram muito sábias, porque mantiveram a Simpress isolada. E eu diria que a gente tem o melhor dos dois mundos, né?
Putz, que legal.
Nós somos HP. E, portanto, nós somos fabricantes,
sim,
nós somos uma empresa global,
uhum,
e, ao mesmo tempo, somos Simpress.
Com a velocidade, a
com a velocidade, com a agilidade de uma empresa local.
É.
Né? E eu acho que essa é a fórmula do sucesso.
E, aliás, a gente fez uma pergunta parecida com essa para o próprio Vitório, quando ele esteve aqui, e ele falou exatamente isso.
Exatamente.
Que, olha, a linha, acho que, de sucesso de todas essas... mudanças e essas culturais e processuais, etc., né, foi exatamente a blindagem, né, da organização. Então, a organização ela continuou vivendo, fazendo aquilo
que ela sabia. E a própria organização reconheceu que precisava blindar. Isso que é legal,
e aí,
né?
Reforçando esse caminho. Paulo, a gente, de fato, está indo para o final. É um papo gostoso. A gente queria, em agradecimento à tua presença, ao teu tempo, deixar uma lembrança. Vou falar, eu não sei se você já viu o próprio Vitório, ele, quando ele teve aqui, ele ganhou, ele fez uma
fez graça isso, tá bom. Mas é simples, mas é de coração, viu, cara?
Pode abrir,
lógico, por favor.
Mas
esse é o propósito.
Ela representa um pouco o que a gente entende que o Pode Faturar tem como propósito, né?
Uau.
Que é o dinheiro do vendedor. O vendedor que não está falando de dinheiro.
Ei, ele fala para mim.
Vender. Olha o que eu ganhei.
Você não sabe o que ele fez. Eu não vou falar
na
aqui.
Minha mesa
não.
Ele e a minha é mais nova.
A de...
Tem umas notas aqui que a sua não tem. Olha só.
A dele tá lá na mesa dele. Tá lá.
Que legal.
Tá.
Que legal. Isso é legal, o dia que o Paulo Teófilo teve aqui, aliás.
Isso.
Beijo.
Paulão, PT. É isso aí.
Ele, falou, ele brincou com a gente e falou assim: pô, você sabe que eu tô conversando com algumas pessoas? E aí, de vez em quando, eu escuto assim: você já foi lá no Pode Faturar? Você já foi convidado? Não?
Você tá mal.
Bom, pra nós é um privilégio, porque. É uma conversa de bar, tão simples quanto isso, tão gostosa quanto isso.
Muito legal.
E a gente faz ao vivo, que é exatamente para a gente nem ter preocupação de editar, de colocar
pois
aqui,
é,
né?
Pois é.
E trazer os amigos, a gente eventualmente está com pessoas que às vezes a gente não conhece, que tá chegando
tem,
até
tem gente que fala assim, puta, que merda, tô ficando velho e tal, mas cara, que legal a gente tá aqui junto e reviver momentos bacanas, né? Que a gente teve juntos, né?
E aí a gente muito acaba legal. Tentando de alguma forma levar conteúdo, né? É. Então daqui vão sair vários cortes de trechos, isso, de ensinamentos que a gente tem, depois a gente disponibiliza, porque hoje, apesar de tudo que tem na internet, quando você fala, vou buscar alguma coisa para construir, é difícil achar.
É, né? Claro.
Algo para me preparar.
Você sabe melhor que é. Vendedor não tem faculdade, vendedor não tem cultura. Sim, de...
Na verdade, nós tivemos algumas escolas em empresas, né?
É.
Olivetti, Xerox.
Sim, e... sim.
Eu acho que essa empresa hoje...
É uma escola hoje.
É uma escola.
Para muitos. É uma escola, muitos, claro.
Muitos
claro.
Estão no mercado aí...
E agora começam a aparecer, tem um curso de gestão comercial na GV, mas efetivamente não existe uma faculdade de venda.
Você fala assim, eu vou engenheiro...
Pensa num representante de venda de painel solar, então, por exemplo. Esse cara está...
Nós temos uma equipe com 120 profissionais, mais ou menos 120 profissionais.
Olha que legal, hein, cara, nesse tamanho
você
já.
Fala, vamos identificar qual é o perfil...
De cada um.
Do vendedor bem
sucedido. Isso.
Do puro sangue.
Do puro sangue.
Aí você descobre que é o cara que não preenche o CRM.
É incrível, porque não existe essa forma. Se
não,
existisse,
não, exatamente. Né? Já estava consagrada.
Putz, a gente tinha. Não existe. Então, aqueles 30, 40% que tem uma performance diferenciada...
Ainda continua, né, Paulo?
Você olha para a idade. Tem de tudo.
Uhum.
Que... Formação profissional.
Também. Tem de tudo.
Tem de tudo. A experiência, trajetória, tem de tudo. Né?
Caramba, né, cara? Tem... É, cada um de um jeito.
Mas fala, cara, qual é o perfil?
Qual que é o perfil? Né? É. Qual que é o segredo?
É.
Né? E essa pergunta que fica sem resposta aqui, porque eu não sei.
Não, essa pergunta, e ninguém sabe.
Você vai voltar aqui, nós vamos buscar a resposta desse...
Você sabe que o meu sonho é... Eu, não, eu vou falar aqui em público, porque... Mas meu sonho era um dia ter aqui o Paulo, o Vitório, o Zé Mário e o André juntos nessa mesa.
Então, nesse dia... Eu vou
eu
falar
que gostaria muito de ter
Fala,
isso,
vendedor, velho. Seja muito bem-vindo. Está aqui o podcast Pode Faturar. Obrigado, fui. E vou sentar e falar assim, agora eu vou assistir a Masterclass.
Eu vou assistir a Masterclass.
A Masterclass das Masterclass.
É isso aí.
Eu vou assistir.
Hoje...
Eu não
hoje...
vou ficar pensando em perguntas, caramba, nada. Eu só quero
hoje é aquele,
apreciar.
Hoje é aquele que o professor, ele entra... Tem aquele auditório que é aquele americano que tem aquela... Hoje é esse.
Pia, obrigado.
Puta,
de verdade,
cara,
de coração,
palavra,
tempo, por esse papo, por essas lembranças. É um prazer enorme. Como eu falei, você... Não sei se você já escreveu um livro, mas
não.
Se não escreveu, é
mas
só questão
escrever.
De escrever.
É isso aí.
Porque
você
este
sempre dá
legado,
tempo.
Eu tenho absoluta certeza que você tem. Esta experiência e a construção
Nossa, cara,
desse plantio e desses filhos ao longo da vida profissional você tem também.
É isso aí.
Né? É uma questão de parar para escrever o livro.
Isso aí.
Né? E eu fico muito feliz de poder ter trabalhado direto ou indiretamente contigo. Hoje a gente ainda trabalha indiretamente, né? Mas assim, a Simpress e HP e esse universo é algo muito presente ainda na minha vida, nas minhas estratégias, na condução das equipes.
Mas atrás do CNPJ sempre tem
cara,
a CPF.
Tem que ter, e é isso que faz valer a pena. Então, obrigado mais uma vez, quero agradecer vocês que ficaram com a gente.
Queridos!
Como sempre, Pode Faturar.
Tamo junto.
Tem um prazer enorme.
E por favor, põe um likezinho lá.
Inscreve no canal, compartilha. A gente tem que fazer mais gente alcançar, a gente... Está crescendo, o canal está crescendo,
aí.
As visualizações estão crescendo. E a gente está
conseguindo... Isso é útil para você.
Fazer uma diferença na vida de alguém, ou pelo menos levar algo que faz diferença na vida de alguém.
Olha, vou falar para você. Muita gente que a gente está... Hoje a gente se encontra, mas a gente está separado, trabalhando e tal. Os caras falam, pô, te vi lá no programa e tal. Pô, aquele ara lá, aprendi pra caramba com aquele com vocês ali.
Isso aí motiva, né?
Isso aí é sensacional.
Obrigado, Paulo.
Obrigado, Pimentel.
Coração, obrigado por ter vindo.
Tamo junto!
A partir de amanhã nós estamos no Spotify.
Tamo.
Legal. A gente começa os cortes no Instagram,
é isso aí, vamos embora.
No YouTube.
Vamos fazer.
E muito mais pela frente aí, tá bom? Então, obrigado. Legal. Vocês, até a próxima quarta-feira. Beijo, tchau.
Tchau.